Minha gente, hoje nós vamos lá para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, para falar a respeito do desempenho da pecuária e alguns fatores que podem levar à quebra na produtividade, na produção leiteira, especialmente aí o gado leiteiro, né? Alguns fatores, até a temperatura ambiente, o calor, pode influenciar. Está ao telefone com a gente o José Carlos Ribeiro, que ele é consultor do setor pecuário com foco na produtividade. José Carlos, bom dia. Como vai? Tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Graças a Deus estou bem. Obrigado pelo convite.
Como é que é a produção pecuária na região de Rio Preto?
Olha, Marcelo, agora a produção pecuária ela tem se concentrado, inclusive, no fator do gado de leite, né? Uhum. Teve uma mudança muito grande, não só aqui na região de Rio Preto, né? Mas todo o estado de São Paulo, que foi migrado para a agricultura, né? Para a cana. Porém, nós percebemos que diminuiu, né, as áreas de pecuária e a produtividade ela tem se mantido. Então é uma tendência também, né, no Brasil todo que nós temos isso, né, áreas menores de pecuária com maiores produtividade.
Que, aliás, uma das questões é exatamente você otimizar a área de pastagem, né? E a pecuária ela tem a tendência de se tecnificar cada vez mais para melhorar o rendimento por área, né?
Sem dúvida, viu, Marcelo? A gente até discute bastante, né, que a gente precisa agora de alta produtividade para atender o mercado interno e o mercado externo, né, que estão em ampla expansão, né, vai ter um consumo maior, isso sem derrubar mais nenhuma árvore, né? Ou seja, sim, a gente não vai ter mais áreas para expandir na pastagem e temos que melhorar a nossa produtividade. Então o foco realmente é esse, é produzir mais na mesma área ou em áreas, inclusive, menores, né?
Mas hoje, especificamente, o nosso foco aqui do nosso bate-papo é a questão, Zé Carlos, de alguns fatores que podem, de repente, causar um certo estresse no gado e esse estresse pode influenciar no rendimento. Por exemplo, o período do calor, o galpão muito quente, aquele mormaço, isso cai a produtividade leiteira?
Ah, sem dúvida, viu, Marcelo? A gente vive, né, uma onda de calor, forte calor aí no Brasil todo, né, as altas temperaturas, e é uma tendência também, né, um aquecimento global, e esse calor, ele causa aí um estresse no animal, o animal perde o apetite, o animal, ele fica se batendo, ele fica incomodado e diminui muito o desempenho. Tem algumas pesquisas que foram feitas em Israel, onde os animais para leite são os que mais sentem os efeitos do calor. E eles chegam a perder em torno de 10 a 20% na produtividade leiteira, que é um valor muito expressivo, né? A temperatura de conforto dos bovinos, ela gira em torno de 5 graus negativos a 22 graus. Sim. Quer dizer, é muito diferente da realidade da maioria das propriedades brasileiras. Então, o produtor, com certeza, ele tem que estar atento, ele tem aí hoje nós temos um leque de opções, né, que ele pode fazer para amenizar o calor na propriedade, principalmente nos horários mais quentes do dia, né, que vai ali das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Mas é preocupante, é uma situação que realmente o produtor ele tem que se atentar sim, Marcelo.
Quando a gente está aí com a temperatura nos seus 32, 33 graus, eu penso que o gado reunido no galpão, essa temperatura vai até estar um pouco acima disso, né?
Ah, com certeza. A sensação térmica, né, em uma propriedade hoje, quando ela está girando em torno de 32, ela pode chegar a 35, a 37. Uhum. E também o gado, ele tem determinadas horas do dia que ele fica ali exposto também ao sol, a aquela claridade. Isso aí, claro, que vai esquentar mais ainda, vai deixar o animal mais incomodado ainda.
Só para curiosidade, que aí na região é bastante quente também?
É bastante quente, viu, Marcelo? Mesmo no período chuvoso, a gente registra temperaturas altíssimas, até próximo dos 40 graus, né? Sim. E aí vem a chuva, ameniza um pouco a temperatura, mas logo o sol volta com força total e realmente faz muito calor aqui, sem dúvida.
Eu vi um artigo seu defendendo a climatização do galpão aí do estábulo no intuito de você manter esse conforto aí para o gado, né? Agora, Zé Carlos, o custo de manutenção de energia compensa diante da perda que se tem causado pelo estresse aí do calor?
Olha, Marcelo, sem dúvida, tá? A climatização, ela é um investimento, é claro que vai ser a longo prazo, né? mas é uma coisa que ela vai se pagar pela soma que nós fizemos, né, pelos estudos que nós fizemos, em torno de 6 a 7 anos o produtor já tem o retorno desse investimento. O que acontece, Marcelo, é que às vezes não é nem uma questão de investimento, é uma questão realmente de escolha, porque o produtor não pode ficar com animais hoje onde ele vai ter um desempenho muito menor em um período muito importante, onde a produtividade leiteira está boa, onde o preço do leite está um preço mais acessível. Então, realmente, ele tem que optar por uma escolha que vai amenizar a temperatura da propriedade. No caso da climatização, Marcelo, a gente recomenda que ele pegue um galpão na propriedade. Esse galpão ele vai colocar exaustores, né, climatizadores, e ali ele vai manter os animais nos períodos mais quentes do dia, né, como eu já disse, das 10 até as 5 horas da tarde. A intenção desses esses exaustores, né, dentro do galpão, é abaixar a temperatura em torno de mais ou menos 8 a 10 graus. Então, a propriedade que está ali com 32 graus, ela vai baixar para 22, que é a temperatura de conforto. Né? Dentre essa climatização, Marcelo, nós temos essas opções, né? Essa opção exclusiva, né, que é um pouco mais investimento, porém existem outras opções com investimento um pouco mais em conta. O produtor pode fazer a médio prazo, a curto prazo, para amenizar a temperatura. E aí ele vai se preparando para ter um investimento um pouco maior, que é a climatização. Uma outra alternativa, Marcelo, é o produtor ele fazer um corredor ecológico na propriedade. Isso aí, a curto prazo, ele consegue também amenizar o calor, ele vai plantar árvores de grande porte dos dois lados em um corredor. Ali ele cerca aquela área e também mantém os animais no período mais quente do dia. Esse corredor ecológico, ele chega a baixar a temperatura da propriedade em torno de 4 a 5 graus.
Não estamos falando de galpão, estamos falando na área de pastagem mesmo, lá fora.
Na área de pastagem mesmo, lá fora. Ele vai fazer esse corredor ecológico. Além dele baixar a temperatura ali naquele local, é claro que aquele local ele vai ter que ter uma alimentação específica, né? Uma alimentação de coxo, ração, um proteinado, porque o espaço é curto, né? Digamos assim, para o rebanho todo. Mas ele pode manter os animais ali com uma temperatura melhor. E também, é claro, ele vai estar preservando o meio ambiente, vai estar conservando a natureza, investindo realmente na natureza. Então, é uma coisa bacana também que ele pode realizar na propriedade. Já tem, viu, Marcelo, agora duas opções. Uma com investimento um pouco maior, outra com investimento um pouco menor. E pode também, o produtor de leite, ele pode fazer uso de árvores frutíferas, né, que também seriam benéficas aos animais. Então, certo. Assim, é mais uma saída que o produtor tem para diminuir, né, a temperatura da propriedade. E já é mais do que provado, né, em propriedades que têm áreas de natureza conservada, né, elas têm realmente a temperatura um pouco mais amena, né? E aquela pastagem, aquela ampla pastagem, né, ela acaba que aquecendo demais o ambiente. Então, esse corredor ecológico, né, que a gente fez em algumas regiões, em algumas propriedades aqui na região de Rio Preto, eles têm dado muito bom resultado no curto prazo. É claro, Marcelo, que aí o produtor ele vai se preparando, né, já vai diminuir um pouco a temperatura da propriedade e ele vai se preparando para um grau de investimento maior, que é climatizar um barracão, um galpão dentro da propriedade e realmente fazer uma coisa assim, digamos que bem profissional para os animais.
Entendi. Aí que eu queria chegar nesse ponto aí. Quais são opções que você tem para climatizar o barracão?
Ó, pelo menos duas formas seriam as ideais. Aí, dentre elas, tem vários tipos que o produtor pode optar. Tem uma com investimento ainda um pouquinho maior, que é a climatização cruzada, que é aquela onde, de um lado, tem uma parede, né, com alguns orifícios, onde ali o produtor vai caindo água e os exaustores do outro lado do barracão, eles puxam essa água, essa umidade. Então eles deixam o barracão úmido e com a temperatura bastante agradável. E tem a outra climatização que são realmente os exaustores. Esses puxam a temperatura, esses puxam o ar de fora, né? E joga o ar dentro do barracão, porém um ar já com uma temperatura bem amena. Sim. Então essas duas fontes, elas utilizam energia elétrica, né? Realmente há um gasto de energia considerável, né? Porém, são as duas hoje que teriam assim, o melhor resultado para você climatizar um barracão.
E agora, outros fatores estão relacionados, como você disse, a própria estrutura, o modo de construir, essa dica do corredor ecológico, que vão ajudando aí a deixar um ambiente mais confortável para o gado, né?
Com certeza, Marcelo. Até muitos produtores, eles têm a dúvida, sim. Mas quanto eu vou gastar nisso? É claro que vai variar do tamanho do plantel, o tamanho do barracão, as instalações que ele já possui hoje, se ele precisa buscar energia elétrica. Há uma série de fatores ali que vai influenciar no custo. O que a gente recomenda, Marcelo, de início é assim: o produtor hoje ele tem a propriedade, tem os animais ali e ele não tem nenhum tipo de climatização, nada para amenizar a temperatura da propriedade. Então, de início, Marcelo, de cara, já faça o corredor ecológico. Faça o corredor ecológico, é fácil, ele pode optar pelo plantio de árvores que tem um crescimento rápido, sim, por um plantio de árvores que tem realmente a copa dela que feche mais, né? E que ali também não produza muito raio solar. Então, de cara, ele faz o corredor ecológico e mantém os animais. Após isso, Marcelo, ele vai investir na climatização do galpão de acordo com a projeção da propriedade. Ah, eu vou trabalhar com gado para leite, mas é em torno de quantos animais? E aí ele vai ver ali a quantidade, o tamanho, realmente a estrutura que ele precisa para fazer isso, para realizar isso na propriedade.
Zé Carlos, você tem um canal no YouTube com dicas aí para os pecuaristas, não é isso? Quem tem acesso à internet vai lá e vai ter um monte de informação sobre esses assuntos aí em geral, sobre o bom desempenho aí do gado.
Isso mesmo, Marcelo. A nossa consultoria aqui, né, a empresa Boi Saúde, nós trabalhamos em prol do bem-estar animal. Então nós produzimos um canal que é um canal de dicas para pecuária. São dicas simples para todos os aspectos de uma propriedade. Essas dicas, tanto a gente colheu aí no trabalho a campo, né, há mais de 15 anos nós realizamos essas visitas, né, quanto muitos clientes, produtores, amigos nossos da região aqui que trabalham na área rural, eles vêm nos mandando: ó, eu fiz isso aqui na minha propriedade, foi muito bom, deu certo, o pessoal gostou. E aí a gente realiza, faz os vídeos, né, e coloca lá no canal de dicas. Tem sido uma coisa muito bacana, viu, Marcelo?
Como é que acha lá? Pesquisa pelo seu nome?
Pode colocar no YouTube canal Boi Saúde.
Canal
ou
Boi
pode
Saúde.
Colocar José Carlos Ribeiro, vai achar lá sem problema. É totalmente grátis, não precisa pagar nada. Hoje nós temos lá em torno de mais de 80 dicas simples para pecuária. São vídeos curtos, né? Vídeos de 2-3 minutos no máximo.
Sim.
Que tem informações bem bacanas lá.
Interessante. Ô Zé Carlos, a região de Rio Preto, qual é o perfil do pecuarista aí? São grandes pecuaristas leiteiros, né? Claro. São grandes produtores, médio ou pequenos produtores?
Olha, hoje nós temos aqui médios produtores, viu, Marcelo? A região já teve produtores, grandes produtores, né? E quando era a pecuária bastante extensiva, tinha-se pequenos e grandes produtores, digamos assim. Hoje nós estamos com médios produtores.
Hoje nós podemos dizer que o pecuarista ele tem que se especializar no assunto, né? Eu acho que quase em todas as áreas, mas a pecuária leiteira ele tem que estar muito atento para otimizar sua produção, otimizar a área, essa produção bastante tecnificada, né? Para ele ser competitivo.
Sem dúvida, Marcelo. A gente até comenta aqui que a propriedade rural hoje, independente da fase de criação dos bovinos, ela tem que ser uma verdadeira empresa, né?
Sim.
Se ela não se especializar, se ela não fizer realmente como deve ser feito nos dias de hoje, ela não consegue se manter no mercado. Aquela pecuária familiar, né, que a gente tinha no passado, hoje já não é mais uma realidade. Inclusive, Marcelo, esse trabalho nosso, ele é feito em prol disso, né? De você garantir o bem-estar do animal. Hoje se fala muito no bem-estar, tanto de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, e é realmente o fundamento das propriedades empresas, é garantir o bem-estar animal. Por isso que o gado tem que estar, digamos assim, praticamente no ar-condicionado, né? Num clima resfriado, né? E o produtor, ele garantindo esse bem-estar animal, ele vai ter a produtividade por completo ali do rebanho.
José Carlos Ribeiro, consultor do setor pecuário com foco na produtividade. Ele é sócio fundador da Boi Saúde e Nutrição Animal. Tem um canal no YouTube com dicas rápidas e interessantes para pecuaristas de todo o Brasil acompanhar. E eu quero agradecer pela sua participação com a gente aqui no Brasil Rural. Um bom trabalho para você, viu, José Carlos?
Ô, Marcelo, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu programa e a oportunidade é muito boa aí em realmente estar nesse bate-papo com seus ouvintes.
Eu que agradeço, um bom dia.